Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas! Está no ar, a partir de agora, o 43º episódio do podcast da Esquerda Marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Bom, camaradas, para abrir o ano de 2023 e retomar os trabalhos aqui do nosso podcast, a gente preparou uma exposição sobre o fascismo italiano, procurando trazer, em linhas gerais, quais foram as condições históricas extremamente peculiares sob as quais esse fenômeno se desenvolveu, como foi a sua trajetória até a conquista do poder do Estado italiano e como o proletariado e suas organizações tradicionais se comportaram diante disso. De certa forma, a proposta aqui é abrir o debate, preparando o terreno para o tema do próximo episódio, que vai ao ar ainda nesse mês de abril e vai trazer um raio-x da ação integralista brasileira, essa que foi a maior e mais ameaçadora expressão do fascismo no Brasil. Bom, há pouco mais de 100 anos do triunfo do fascismo na Itália, boa parte da esquerda italiana, europeia e de todo mundo entrou em pânico quando a Giorgia Meloni venceu as mais recentes eleições para o parlamento italiano. Basta aqui a gente fazer um simples paralelo histórico entre o que foi o triunfo fascista na década de 1920, depois do fracasso de um processo de uma revolução proletária, com essas últimas eleições parlamentares na Itália, onde o que se observou justamente foi a ausência de uma batalha decisiva entre as classes. Esse simples exercício basta para a gente constatar que se tratam de dois desenvolvimentos completamente discrepantes. Porém, a nós também não cabe aqui subestimar o risco que representam para a classe trabalhadora as políticas reacionárias e a agenda patronal do governo Meloni. Porém, a gente deve explicar em que contexto se produziu o triunfo fascista há mais de um século, a fim de ajudar os camaradas a compreender melhor as diferenças entre esses dois fenômenos. A vitória da Meloni, ela se dá num contexto da ausência de uma alternativa de massas à esquerda, ainda que reformista. Isso é uma consequência direta da liquidação do Partido Comunista Italiano pela sua própria direção em 1991 e da posterior implosão de todo o sistema de partidos políticos da Itália do pós-guerra. O que se vê dentro do contexto desses processos eleitorais atualmente na Itália é uma disputa entre partidos que representam diferentes frações da burguesia, sejam elas mais liberais ou sejam elas mais conservadoras ou de extrema direita. O proletariado, por sua vez, é posto para fora desse processo e quando olha para a esquerda, não encontra nenhuma opção a qual se agarrar. Isso explica, inclusive, o crescente aumento da abstenção do voto cada vez que esses pleitos, né, essas eleições, são realizadas. Embora as raízes do Fratelli d'Italia, ou os Irmãos da Itália, o Partido da Meloni, estejam firmemente fincadas na história do Partido Nacional Fascista Italiano, o seu papel político atualmente é outro. Seu objetivo é realizar o programa da patronal, mas sempre dentro dos limites da democracia burguesa. Hoje na Itália, como no restante da Europa e em todo o mundo, o papel desses herdeiros do fascismo é o de simples demagogos. Por sua vez, o papel dessas pequenas seitas, esses grupelhos fascistas, que têm feito tanto barulho no último período, não vai além do limite de serem os cães de guarda dos patrões e da direita parlamentar. O próprio desenvolvimento do capitalismo italiano e global destroçou a base social do fascismo, proletarizando cada vez mais a antiga massa de pequenos burgueses. Além disso, no caso da Itália, a memória histórica da classe trabalhadora, especialmente a lembrança da vitória de abril de 1945, é muito grande e forte para permitir novamente esse tipo de ascensão reacionária. a lição mais importante dentro desse contexto é que só com a máxima unidade da classe trabalhadora em torno de um programa revolucionário é que pode deter o fascismo e avançar de uma vez por todas na demolição do próprio sistema capitalista. Essa é a lição fundamental para a classe trabalhadora e para os revolucionários de todo mundo que se pode tirar dos acontecimentos que ocorreram há mais de um século na Itália. E por falar nesses acontecimentos, no início do século XX, o Reino da Itália era uma monarquia constitucional governada pela Casa de Savoia, desde a sua unificação em 1871. O país participaria da Primeira Guerra Mundial, rompendo com as potências centrais e aderindo à Tríplice Entente. Já em 1914, quando explodiu o conflito, havia uma imensa pressão internacional para que a Itália, na qualidade de um dos principais países europeus, abandonasse a neutralidade bélica e escolhesse finalmente um lado. Internamente, essa pressão era exercida sobre a monarquia pelos generais do exército e, obviamente, pelo conjunto majoritário da burguesia italiana, de olho nos gordos contratos de guerra que poderiam celebrar junto à coroa italiana. Porém, havia uma dificuldade muito grande em convencer e ganhar o apoio necessário dos trabalhadores nessa empreitada. Isso graças ao profundo enraizamento do Partido Socialista Italiano nessa classe social. Vale lembrar que o Partido Socialista Italiano, a maior organização proletária do país, da Itália, naquele momento, ao contrário da maioria dos partidos social-democratas europeus, filiados à Segunda Internacional, se posicionou majoritariamente contra a guerra. Diante disso, foi necessário que a burguesia, os grandes latifundiários e os generais impulsionassem uma campanha nacional pela entrada da Itália na guerra, ao lado dos aliados da Entente, sob a justificativa de uma redivisão mais favorável ao país das colônias africanas e retomar os territórios sob o controle do Império Austro-Húngaro, que a Itália naquele momento contestava, os chamados territórios irredentários. Esse movimento ficou conhecido como intervencionismo e sacudiu o cenário político do país. Esse foi sem dúvida um movimento muito amplo, que inclusive galvanizou aí setores mais atrasados do Partido Socialista Italiano. Dentro desse partido, um dos intervencionistas mais entusiasmados foi, sem sombra de dúvida, um professor da região da Emília-Romanha chamado Benito Amilcare Andrea Mussolini. Esse cara, convertido em intervencionista, passa a fazer uma agitação pró-guerra de maneira truculenta, com teses revisionistas, ultranacionalistas e com duras críticas ao marxismo, e isso dentro das instâncias do partido. Isso coloca ele em choque com a direção do partido, com a ala radical do partido, e leva inevitavelmente à sua expulsão do PSI. Uma vez expulsos do partido, Mussolini, entre outros integrantes degenerados do PSI, se juntaram aos nacionalistas liderados pelo poeta Gabriele D'Annunzio em uma virulenta campanha pró-guerra, se apresentando como homens do povo, ao passo que eram financiados, já naquele momento, por importantes setores da burguesia italiana. No calor desse combate, o Mussolini decidiu fundar um grupo que foi batizado de Fascio d'Azione Rivoluzionaria, ou Fascio de Ação Revolucionária, que em pouco tempo, na esteira do movimento intervencionista, conseguiu cooptar cerca de 9 mil membros. Em maio de 1915, depois de uma campanha turbulenta com comícios que se convertiam em verdadeiras batalhas de rua, os intervencionistas prevalecem e o que ficou conhecido como os Dias Radiantes de Maio culmina com a declaração de guerra ao Império dos Habsburgo. A aventura militar italiana, entretanto, foi bastante custosa. 651 mil soldados tombaram nas trincheiras e 589 mil civis morreram de doenças perfeitamente tratáveis e de fome. No total, isso equivalia a 3,5% da população italiana. ao passo que a monarquia e os generais do exército real deliravam com seus planos de expansionismo militar, centenas de milhares de camponeses e operários das regiões mais carentes do reino, comandados em sua maioria por oficiais da nobreza sardo-piemontese, que sequer falavam, muito menos entendiam os seus dialetos regionais, foram forçados a lutar uma guerra que eles não queriam e sequer compreendiam. Mal treinados, mal equipados, foram forçados a se lançar em assaltos suicidas a posições austro-húngaras, como aconteceu no decorrer das 12 batalhas do rio Isonzo, que se deram entre junho de 1915 e novembro de 1917. Bom, é certo que se a guerra não fosse interrompida pelas revoluções na Europa, a Entente teria inevitavelmente vencido as potências centrais, e isso colocava a Itália formalmente ao lado dos vencedores. Apesar disso, o Reino da Itália sai dessa guerra à beira da bancarrota. A produção agrícola, que sempre havia sido um dos principais motores da economia, entrou em colapso graças ao enorme número de camponeses que caíram em combate ou ficaram inválidos. A inflação galopante, a desvalorização da moeda e a falta de reajuste nos salários esmagavam a classe trabalhadora. Por sua vez, a burguesia, que enriqueceu de maneira exorbitante graças aos contratos de fornecimento com o exército, ditava naquele momento a agenda política do parlamento e usava essa crise para justificar o fechamento de fábricas, demissões em massa e para vetar o reajuste ao salário que era tão necessário à classe trabalhadora. As promessas de prosperidade dos chamados dias radiantes de maio, ou seja, de melhores salários, melhores condições de trabalho para os operários e as promessas de terras para os camponeses, acabaram virando fumaça. E é esse cenário que os milhares de soldados, brutalizados pelos horrores das trincheiras e pela dura disciplina imposta pelos generais, encontraram quando voltaram para casa. Bom, por sua vez, o movimento operário italiano, que antes da guerra ofereceu ferrenha oposição ao intervencionismo, que era tradicional, maduro e tinha suas organizações consolidadas, entrou em cena, impulsionado pela experiência da Revolução de Outubro na Rússia. Os operários e camponeses, com a palavra de ordem "e noi faremo come la Russia", ou seja, "nós faremos como na Rússia", desataram uma tremenda luta contra a burguesia com seus próprios métodos, luta que duraria 2 anos, o movimento que ficaria conhecido como Il Biennio Rosso, ou o Biennio Vermelho, abrindo assim uma situação revolucionária no país. O Biênio Vermelho foi um processo radical de lutas, onde se observaram grandes manifestações de massa, greves e enfrentamento com as forças de repressão do Estado. Um processo onde a classe trabalhadora italiana expropriou terras dos grandes latifundiários, ocupou fábricas e, assim como na Rússia soviética, constituiu os conselhos de deputados camponeses e operários. E também arregimentou com isso as guardas vermelhas, suas próprias milícias de autodefesa, para enfrentar a polícia italiana, os carabinieri, né, como eram conhecidos, e o exército real. De 1919 a 1921, foram mais de 2 mil greves que mobilizaram cerca de 2 milhões e meio de trabalhadores em toda a Península Itálica, da região do Piemonte até o extremo sul da Sicília. No clímax desse movimento, em 1920, o PSI, o Partido Socialista Italiano, saltou de 24 mil para 200 mil militantes. Esse salto quantitativo também ocorreu dentro dos sindicatos da Confederação Geral Italiana do Trabalho, a maior central sindical do país. O ponto alto dessa mobilização se deu no dia 29 de março de 1920, quando mais de 1 milhão de trabalhadores cruzaram os braços nas metalúrgicas de Turim, majoritariamente ligadas ao poderoso setor automotivo italiano. O Antonio Gramsci, lembrando desses meses de greve, costumava dizer que da sacada do seu pequeno apartamento em Turim era possível observar um verdadeiro mar de bandeiras vermelhas cobrindo toda a cidade. Foi então que a essa greve massiva a patronal respondeu, ordenando a dissolução dos conselhos operários e do comando de greve, apelando inclusive para a utilização dos lockouts, as greves patronais. Porém, a tréplica dos trabalhadores, no curso de alguns meses, foi a ocupação de todas as fábricas metalúrgicas do norte italiano, continuando a produção sob controle dos operários. Essa greve se alastrou a outras categorias e para além do norte da Itália, e só foi dissolvida sob a ameaça das 50 mil tropas do exército italiano enviadas pelo governo a Turim para esmagar essa greve. Entretanto, não foi só a repressão estatal que ajudou a acabar com essa greve. Em 19 de setembro de 1920, a Confederação Geral Italiana do Trabalho, dirigida majoritariamente pelo Partido Socialista Italiano, capitulou aceitando a proposta da Confindustria, a Confederação Patronal, de aumento de salários e concessões de algumas poucas melhorias nas condições de trabalho, desmobilizando essa que era uma experiência revolucionária no seu auge. E esse foi o começo do fim do Biênio Vermelho. Voltando a falar dessa situação revolucionária aberta, a burguesia e os grandes latifundiários italianos estavam aqui, com perdão da palavra, se cagando de medo. E não era para menos. O governo burguês do velho primeiro-ministro Giovanni Gigliotti não conseguia conter essas ações de maneira efetiva, mesmo porque o clima insurrecional se expressava até mesmo dentro das forças armadas. Ainda em 1920, atiradores de elite do regimento dos Bersaglieri iniciaram uma revolta na cidade de Ancona. Um pouco antes disso, batalhões que seriam enviados para a Albânia como forças de ocupação se amotinaram contra os seus oficiais. Essa insurreição de soldados se alastrou desde a cidade de Ancona até Roma, a capital do reino. E foi diante da ineficácia e da paralisia do governo que a classe dominante italiana decidiu, como única alternativa à disposição, financiar, equipar e armar grupos paramilitares que nesse momento infestavam a Itália e que eram conhecidos como esquadras. Os famigerados esquadrões de ação. O esquadrismo foi um outro fenômeno social intimamente ligado à participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Esses grupos que se espalharam por toda a Itália eram majoritariamente formados por ex-combatentes voluntários. Alguns deles inclusive atuaram em unidades de elite como as tropas de assalto Arditi, a vanguarda suicida do Exército Real Italiano. Bom, e esses elementos, quando voltaram para casa, não conseguiram se readaptar à vida civil, seja pelo desemprego crônico, seja pelos traumas sofridos durante a guerra, ou pelo simples desgosto de terem sido dispensados pelo Exército Italiano depois de tantos sacrifícios pela pátria. Nesse sentido, esses indivíduos desalentados passaram a se organizar politicamente e a se reunir periodicamente em bandos uniformizados que se comportavam como se ainda fossem unidades mobilizadas do exército italiano. Dentro dessas esquadras se aglutinavam os intervencionistas de antes da guerra, gente ligada ao movimento futurista, ao movimento artístico do fim do século XIX, que tinha a guerra e a violência como inspiração do seu padrão estético, e, obviamente, os militantes do grupo do Mussolini, os fascistas. Por já combaterem espontaneamente o movimento operário, eles passaram a cair então nas graças dos grandes latifundiários italianos e da burguesia. Com dinheiro, armas, equipamentos de todo tipo e os fortes apelos à defesa da pátria, a classe dominante, por sua vez, impulsiona esses elementos em sua luta contra os socialistas, para fazer justamente o que o Estado monárquico burguês, com seu decoro democrático, não podia fazer abertamente, ou seja, assassinar os trabalhadores e desarticular o seu movimento. Uma característica principal do esquadrismo era sua capacidade de ir a lugares, mobilizando rapidamente pequenos grupos extremamente agressivos, criando assim uma nova forma de violência política. com os carros e caminhões cedidos pelos patrões, armados de baionetas, porretes, pistolas e até mesmo armas de guerra, como fuzis e granadas, eles promoviam assaltos relâmpagos às comunas socialistas, atacavam as casas dos trabalhadores, sedes de sindicatos, dos partidos de esquerda e das ligas camponesas. Frequentemente, essas incursões terminavam com assassinatos brutais de dirigentes socialistas, e isso teve o efeito de aterrorizar profundamente os camponeses e os operários. Tanto que, com o tempo, essas ações lograram desagregar o tradicional e poderoso Partido Socialista Italiano, cuja organização naqueles anos contava com uma extensa rede de ligas, sindicatos e o apoio dos seus parlamentares. Esse tipo de violência seria parte integrante da estratégia pela qual o fascismo chegaria ao poder. Voltando um pouco aqui na linha cronológica, em maio de 1919, em meio à situação convulsiva, o Mussolini aparece de novo e convoca uma assembleia na Praça de San Sepulcro, em Milão, onde foi fundado o seu novo grupo, chamado Fasci Italiani di Combattimento, e lançado também o programa desse grupo, o programa de San Sepulcro, um programa ultranacionalista que declarava guerra aberta ao socialismo. Assim, as diferenças entre os fascistas e os socialistas tornaram-se irremediavelmente irreconciliáveis, principalmente após o ataque dos esquadrões fascistas à redação do jornal do PSI, o Avante, em 15 de abril de 1919. E isso, inclusive, apesar das inúmeras tentativas do Mussolini, pasmem, de tentar se aproximar do seu velho partido. De olho no crescimento astronômico do Partido Socialista, o projeto original do Mussolini era criar uma suposta aliança progressista focada no que ele chamava de combatismo revolucionário, cujo fracasso, inclusive, ficou evidente na derrota fascista durante as eleições de 1919. Daí em diante, os violentos choques entre grupos socialistas e fascistas se tornaram cada vez mais frequentes. O avanço do uso da violência política das esquadras pela burguesia, desde o início, atraiu a atenção dos fascistas no que dizia respeito à sua intervenção dentro desses grupos. Dessa maneira, no ambiente desses esquadrões de ação, eles passaram a atuar quase como que os únicos elementos que de fato tinham um programa político e por isso mesmo jogavam um papel central na sua organização e doutrinação. Nesse sentido, esses grupos se moveram naturalmente em direção ao fascismo e foram absorvidos por ele. Mais adiante, uma vez vestidos com as camisas negras do fascismo, eles se tornariam as milícias voluntárias para a segurança nacional, que seriam futuramente incorporadas ao Exército Real Italiano, já com o regime fascista instalado em 1923. Bom, paulatinamente esses grupos vão impondo pesadas derrotas ao movimento operário, e uma das graves consequências do refluxo e da derrota do Biênio Vermelho foi a cisão do Partido Socialista Italiano em janeiro de 1921, que tem como consequência a fundação do Partido Comunista Italiano, o PT, a partir da esquerda socialista agrupada no entorno do Antonio Gramsci e do Amadeu Bordiga. Diante da ofensiva fascista e diante do fato de que o PT, o Partido Comunista Italiano, ainda se encontrava em minoria frente aos reformistas, a direção da Internacional Comunista, ou Terceira Internacional, compreendeu que era necessário aplicar na Itália a tática da frente única, com organizações socialistas para combater a violência fascista e ganhar a maioria da classe trabalhadora, que ainda se amparava na sua organização tradicional, que era o PSI. No entanto, a jovem e inexperiente liderança do PT recusou a realizar essa política, colocando o PSI como seu principal adversário. Anos mais tarde, o Gramsci admitiu que a rejeição da tática da frente única e a ausência de um trabalho sistemático dentro dos sindicatos foram os fatores que combinaram para a paralisia do movimento operário italiano e, consequentemente, para a vitória do fascismo. Mesmo diante desse cenário, a ofensiva fascista posterior à derrota do Biênio Vermelho não foi, assim, exatamente um passeio militar. Desde o início, ela encontrou a oposição armada da classe trabalhadora. Essa resistência alcança um nível militar e organizativo muito superior com a fundação, em junho de 1921, na cidade de Roma, dos batalhões Arditi del Popolo, pelo militante anarquista Argo Secundari, ex-combatente do exército na Primeira Guerra Mundial. Os Arditi del Popolo chegaram a contar com 20 mil militantes organizados em 144 seções por todo o país. Sua primeira demonstração de força foi uma manifestação antifascista armada, ostensiva, no dia 6 de julho em Roma. Meses mais tarde, outra ação desse grupo que se tornaria notória foi quando o hierarca fascista Italo Balbo, homem de confiança do Mussolini, liderando uma força de mais de 10 mil esquadristas, marchou sobre a cidade de Parma a fim de dar uma lição aos trabalhadores que ainda ousavam em fazer greve. Bom, chegando lá, ele encontrou uma defesa muito bem organizada pelo trabalhador Guido Picelli, à frente de unidades do Arditi del Popolo, e após sofrer pesadas e inesperadas baixas, os fascistas foram forçados a bater em retirada. Os Arditi del Popolo eram uma organização unitária, com raízes fincadas na classe trabalhadora, o que a tornava um embrião impotencial de um organismo de duplo poder que substituísse os já desarticulados conselhos de fábrica. Era esse o entendimento do Lenin e do Trotsky, e também do Antonio Gramsci, dirigente do recém-fundado Partido Comunista Italiano. Porém, a posição do Gramsci foi derrotada dentro do partido pela posição do Bordiga, que impôs o boicote aos Arditi del Popolo, com a ideia de que a resistência armada contra o fascismo deveria ser canalizada e passar por dentro das estruturas do Partido Comunista Italiano. Esse erro sectário enfraqueceu definitivamente a resistência antifascista. Ao mesmo tempo, os dirigentes reformistas do velho Partido Socialista Italiano, completamente adaptados ao parlamento burguês e ao trabalho comum com a direita liberal, trataram de conciliar com os fascistas, com os quais inclusive assinaram um pacto de pacificação em agosto de 1921. Bom, camaradas, uma vez que os socialistas e os comunistas abandonaram o Arditi del Popolo, ficou fácil para o aparato estatal, a polícia, o exército, eliminar o que restava dessa organização, que em dezembro de 1921 contava com apenas 4 mil membros. Sem o obstáculo de uma oposição armada, os fascistas redobraram a sua campanha de assédio contra as organizações operárias. Calcula-se que de 1921 a 1922, cerca de 3 mil trabalhadores perderam suas vidas nas mãos dos fascistas. Bom, com o movimento operário completamente derrotado e desarticulado, a situação amadureceu rapidamente na direção de um golpe de Estado. Diante do fracasso das direções operárias e da paralisação da direita liberal no parlamento, o Mussolini conquistou a burguesia italiana como o único que poderia garantir de fato a lei e a ordem e realizar o desmantelamento das organizações operárias que os patrões tanto necessitavam. Na ocasião das eleições de 1921 ao parlamento, a burguesia italiana se lançou num esforço de formar uma coligação eleitoral chamada de Blocos Nacionais, que tinha como palavra de ordem, inclusive, todos contra o socialismo. O Partido Nacional Fascista aderiu a essa frente a convite do próprio primeiro-ministro, o velho Giovanni Gigliotti. Assim, o Mussolini foi eleito deputado ao parlamento, junto com mais outros 34 fascistas. E foi durante essas eleições que o irrisório número de pouco mais de 1000 fascistas que permaneceram do lado do Mussolini depois da Primeira Guerra Mundial saltou para pouco mais de 250 mil militantes. E é dessa forma que o Mussolini lançou a sua ofensiva final em outubro de 1922, mobilizando 30 mil esquadristas uniformizados agora com as camisas negras do fascismo, com a intenção de marchar sobre Roma para forçar o rei a lhe entregar o poder sob pena de uma guerra civil. Bom, e aqui a gente pode observar que toda decisão e audácia que faltaram aos dirigentes do movimento operário, o dirigente e criador do movimento fascista, o Mussolini, tinha elas de sobra, mais do que suficiente. Embora a gente tenha que analisar também que ele tinha a inestimável vantagem de contar com o apoio da grande burguesia, a cumplicidade do aparelho de Estado e a permissão do rei, que logo aceitou a renúncia do governo depois de responder aos apelos da Confindustria e do Vaticano, recomendando a ele aceitar a oferta do Mussolini. E mesmo diante da derrota e da paralisia crônica de suas lideranças, os trabalhadores romanos venderam muito caro a sua derrota para o fascismo. Os camisas negras de Mussolini, em marcha, reivindicando o direito dos fascistas de governarem sobre a Itália, foram recebidos em Roma com barricadas e tumultos nas ruas. Um combate duríssimo, Mussolini foi finalmente nomeado primeiro-ministro pelo rei Vittorio Emanuele III em 29 de outubro de 1922, inaugurando o que ficou conhecida como uma ditadura sangrenta que finalmente, no curso de algumas décadas, arrastou a Itália para a Segunda Guerra Mundial. Bom, e aqui a gente tem que analisar que o fascismo não triunfou em outubro de 1922 por conta da sua superioridade numérica ou por seu apoio de massas, mas sim pelo esgotamento do movimento operário italiano depois de 3 anos de lutas pelo poder, frustradas mais de uma vez pelo oportunismo do PSI e pelo sectarismo do Partido Comunista Italiano. Foi a política dos dirigentes operários que primeiro anulou o processo revolucionário do Biênio Vermelho e a resistência armada contra o fascismo, deixando o caminho aberto para que o poder caísse mansamente nas mãos do Mussolini após uma simples demonstração de força. A vitória do fascismo na Itália foi comemorada pela burguesia do mundo todo e espoletou, no curso da década seguinte, a década de 1930, o surgimento de dezenas de organizações que adotavam os mesmos métodos, o mesmo ethos, a simbologia, saudações e programas semelhantes ao fascismo italiano. Durante os anos que precederam a Segunda Guerra Mundial, a grande imprensa europeia também atuou como correia de transmissão, propagandeando o que seriam os milagres, principalmente no setor econômico, do fascismo e do seu Estado corporativista. Esse programa fascista que foi elaborado pelo Mussolini era uma mescla de ultranacionalismo, expansionismo militar, com teorias da conspiração requentadas do século XIX. Entre tantas outras, a principal característica desse programa, não só do fascismo italiano, como em todo o mundo, foi a adoção do modelo de Estado e sociedade corporativista. O corporativismo foi uma ideologia que surgiu na segunda metade do século XIX, dentro da Igreja Católica Romana, com o objetivo de combater o avanço do sindicalismo, das ideias do marxismo e do anarquismo e, por sua vez, atrair novamente o proletariado para o obscurantismo da barbárie religiosa. Essa teoria apresentava como alternativa a uma sociedade dividida em classes, ou uma sociedade planificada, ou seja, sem classes sociais, a sociedade organizada em corporações de profissionais divididas por categorias específicas, inspiradas nas guildas da Idade Média. Essas associações teriam o direito de eleger representantes aos conselhos, escritórios e chancelarias da burocracia estatal, e dentro delas não seriam permitidos debates ou discussões que fugissem do escopo de assuntos de interesse direto da categoria. No caso das corporações operárias e camponesas, dentro delas deveria ser fomentada a harmonia entre capital e trabalho através das direções paritárias, ou seja, 50% dessas direções deveriam ser constituídas por trabalhadores e 50% por patrões. Por sua vez, o Estado total ou corporativista teria prerrogativa de organizar e controlar a atividade dentro dessas corporações. Segundo o líder fascista britânico, o Oswald Mosley, aquele mesmo que aparece no Peaky Blinders, esse seria o modelo perfeito de sociedade, ou seja, uma sociedade organizada como um corpo humano, onde, comandados, obviamente, pelo cérebro, cada órgão cumpria sua função específica. E é essa panaceia do fim do século XIX que o Mussolini apresentava no seu programa como fórmula mágica para extinguir a luta de classes. É, no papel isso até que soou bem bonito. Mas a gente sabe, camaradas, que a prática é o critério da verdade. E na prática, o Mussolini, ligado até a medula com a burguesia, pretendia extinguir a luta de classes, esmagando a luta proletária e tentando impedir, dentro do seu regime, qualquer possibilidade de uma rearticulação dela. Para começar, o Estado, tendo a prerrogativa de controle sobre essas corporações, eliminou, obviamente, dentro delas, todo tipo de oposição, com medidas policialescas e também com a violência política dos camisas negras. Dessa maneira, somente os fascistas do núcleo duro ligados ao partido eram eleitos para o alto funcionalismo do Estado corporativo. No caso das corporações operárias, a proibição dos debates que fugiam dos interesses diretos da categoria que a entidade representava tinha o objetivo de evitar que as demandas econômicas evoluíssem para demandas de caráter político, que pudessem colocar inclusive o regime em questão. Além disso, esse modelo tentava impedir o desenvolvimento da solidariedade entre as categorias, algo fundamental ao movimento operário, por ser algo também elementar na construção das greves de solidariedade e nas greves gerais. A burguesia, por sua vez, tendo o Estado como fiador no sentido de impedir as greves, manifestações operárias e insurreições de todo tipo, concordava de bom grado em arcar com os custos de algumas demandas econômicas e da concessão de alguns direitos trabalhistas. O grande cineasta italiano Pier Paolo Pasolini definiu o fascismo com uma frase bem simples e sintética: um grupo de criminosos no poder. A esses criminosos, a burguesia italiana desesperada entregou o poder do Estado, como faria também em 1933, da mesma maneira, a burguesia alemã. O Pasolini, entretanto, ele acrescenta uma coisa muito importante a essa frase: mas esse grupo de criminosos não pôde fazer nada, não pôde fazer moça na realidade italiana. De fato, fracassaram todas as tentativas que a gente inclusive expôs aqui do fascismo de extirpar pela raiz a luta de classes. O movimento operário, o Partido Comunista Italiano em particular, conseguiu se rearticular na clandestinidade e finalmente venceu o fascismo. Uma vitória que começou a ser construída no dia 5 de março de 1943, com uma enorme greve operária em Turim, que obrigou inclusive a monarquia a demitir e mandar prender o Mussolini, que teve sequência também na insurreição guerrilheira de abril de 1945, na qual o próprio Mussolini foi executado e pendurado de ponta cabeça junto com membros da sua família num posto de gasolina. Bom, camaradas, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão traz uma seleção de músicas da banda de rock progressivo italiana Premiata Forneria Marconi. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camarada! We'll be right back. Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.